want to take our text this evening from the passage that was read in the sixth chapter of Paul's epistle to the Galatians.
Bom, o nosso texto hoje é da passagem que foi lida no capítulo 6 da epístola de Paulo aos Gálatas, e é um texto bem conhecido no versículo 14, que diz: Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não temos tanto aqui uma exposição desse texto fascinante, mas eu quero me esforçar-me nesta noite para passarmos um tempo gloriando-nos, tentando estabelecer algo da glória da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Havia uma canção popular alguns anos atrás que dizia que o amor é algo bem, uma coisa bem esplendorosa, e eu não tenho o hábito de citar canções populares, mas eu começo dizendo que há muitas facetas, muitas luzes, muitos tons no amor, e às vezes nós usamos a ideia de um diamante, e nós viramos um diamante e vemos novas vidas e novas cores. Bom, a cruz é certamente assim, de uma maneira maravilhosa. Seria difícil tentar calcular todos os muitos ensinos e aspectos da fé cristã e da vida cristã que poderíamos, então, derivar da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E a cruz, é claro, revela a nós o próprio coração de Deus e o caráter e a própria natureza de Deus, e também revela-nos uma grande quantidade sobre nós mesmos, e às vezes ficamos sentindo como que havendo um enigma sobre nós e pensamos, por que eu sou como eu sou? E há então tantas perguntas profundas em nós, perguntando por que existe essa inquietação, essa falta de descanso na minha alma, e por que é que acontece que de tempos em tempos eu me sinto culpado e perplexo e assustado ou só no mundo. E a cruz lança grande luz sobre essas coisas. Nós vemos a justiça de Deus nisso e nós vemos a graça abundante de Deus nisso. E é claro que nós nunca entenderemos o significado da Bíblia até que nós comecemos a considerar o significado da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é algo realmente central e vital ao nosso entendimento da Escritura. Ninguém que jamais tenha tentado ler o Novo Testamento ou o Velho Testamento pode ter alguma dúvida de que a cruz é central e o seu principal foco e o tema principal do Novo Testamento. E a vida cristã, por assim dizer, também vemos que a cruz de Cristo domina. E mesmo no princípio da nossa experiência cristã, nós somos batizados, nós nos convertemos e somos batizados, e aquilo marca de alguma forma o nosso entrar numa vida de discipulado e assim por diante, mas somos batizados na morte de Cristo, de maneira simbólica. E quando quer que nos reunamos para a ceia do Senhor, como faremos hoje, de outra vez o foco central é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas vezes nós usamos a palavra ou a expressão o centro da matéria, a cruz, a coisa crucial da questão, e aí temos de novo a cruz nisso, porque a cruz é crucial para o nosso entendimento da fé, para que nos tornemos retos aos olhos de Deus. A questão crucial desse assunto é a cruz. E nos quatro evangelhos, nós descobrimos que tudo lá naqueles evangelhos nos leva para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Os evangelhos não são todos a cruz de Cristo como tal, Mas eles nos preparam para focarmos-nos na cruz. Então, e também quando nós passamos por todos os sermões em Atos dos Apóstolos e nas Epístolas, vemos então explicações sobre a cruz. E então esse é o tema. Mas nesta noite, agora começamos dizendo que há muitos aspectos à cruz. E eu gostaria de tocar em alguns poucos, não muitos. E eu também gostaria de dizer que há uma grande central e vital mensagem na cruz, à qual nos dirigiremos em um minuto. E eu começarei dizendo que a cruz lança grande luz naquilo que às vezes chamamos de o problema ou o mistério do sofrimento no mundo. Agora, o problema do sofrimento, não podemos dizer que a cruz nos deu toda uma resposta bem detalhada e absoluta, mas a cruz nos lança grande luz sobre esse mistério, o mistério do sofrimento. E eu digo isso primeiro porque o sofrimento, certamente no mundo, e há com certeza pessoas sofrendo aqui nesta noite, mas porque há muitas pessoas, e eu as conheci, vocês as conheceram, e eles dizem, eu não creio em Deus, e a razão pela qual eu não creio é, por que há tanto sofrimento no mundo? Como poderia isso ser, haver tanto sofrimento no mundo, e ser sofrimento desnecessário, sem sentido? Por que há tudo isso aqui no mundo? E como eu digo, a cruz de Cristo lança luz sobre isso. Não é uma pedra de tropeço, mas ela nos ajuda nessa questão. Algumas vezes, quando as pessoas estão sofrendo, elas dizem, ah, quem dera eu encontrasse algum propósito nisso, algum significado nisso, eu poderia sofrer isso e suportar isso. Mas a cruz nos ajuda nesse sentido. Bom, precisamos nos lembrar de que o Senhor sofreu em sua vida na terra e até mesmo antes da cruz, imediatamente antes da crucificação, o abandono que ele sofreu de seus amigos, ele conheceu a injustiça dos tão chamados líderes e autoridades do seu dia, ele conheceu a inconstância das multidões e a traição de muitas pessoas, e ele passou por tudo isso. Mas ele suportou essas coisas, ele passou por elas, e ele ainda foi tão longe a ponto de dizer que existe uma... Você se lembra, em uma ocasião ele disse... bem-aventurados sois vós quando os homens vos perseguirem e disserem toda sorte de mal contra vós por amor do meu nome. Então, o apóstolo Paulo, ele chega ao ponto de dizer que ele se regozijava muito em todas as suas tribulações. Então, o que é isso? O que Deus tem a ver? O que isso tem a ver com os sofrimentos? Bem, o nosso Senhor sofreu. E agora temos que dizer algo um pouco técnico agora. Nós sabemos como um fato que Deus, em sua glória e na sua absoluta pessoa, não sofre nesse sentido. A teologia cristã diz que Deus, que o que quer dizer que Deus, em sua essência, não sofre. Bom, em tempos recentes, pessoas têm tentado contradizer, dizendo que Deus sofre. E um certo nome é bem conhecido Esse homem, o nome dele é bem conhecido porque ele suportou um sofrimento contra os nazistas. E esse, homem disse uma frase com a qual discordamos, que ele disse: somente um Deus sofredor poderia ajudar. Somente um Deus sofredor poderia nos ajudar. E isso soa bem atrativo a algumas pessoas. E talvez essas pessoas dizem a si mesmas: ah, Deus entende o meu sofrimento porque ele sofre também. Mas essa é uma frase um pouco distorcida. E embora isso seja algo atrativo de dizer que Deus sofre, nós não podemos permitir isso, e a Bíblia não ensina isso. Porque se nós dissermos que Deus sofre, no fim das contas, isso quererá dizer que ele não pode ser a nossa ajuda. Ele não pode ser o Senhor soberano. Então nós rejeitamos isso por Bonhoeffer. Mas então voltamos agora ao nosso Salvador na cruz. E lá tem alguma coisa que está além da nossa compreensão. Nós dizemos que o nosso Senhor Jesus Cristo é tanto humano como divino, o Deus homem, em todo respeito, a 100% Deus, 100% homem. Mas Jesus Cristo sofreu na cruz. Ele sofreu lá pelo seu povo, pelo pecado do seu povo. E nesse sentido, é claro, ele também, de maneira maravilhosa, ele simpatiza-se conosco e ele entende a nossa tristeza. E às vezes cantamos isso. Dizemos que em toda dor no coração, o homem de dores, ele condói-se conosco, ou da nossa dor. E isso é algo tremendo, um conforto a nós. Mas deixe-me agora continuar dizendo que a cruz nos lembra de que Deus pode tomar sobre si as mais negras circunstâncias. Ele pode tomar sobre si aquele dia terrível quando os filhos de Deus ficou pendurado na cruz, sofrendo. E Deus pode, então, tomar sobre si situações que parecem totalmente sem esperanças, em situações em que parece que o mal está prosperando e de maneira predominante, e ele pode tomar sobre si situações totalmente sem jeito e, em sua grande misericórdia, transformar essas situações em bênção. E eu agora menciono isso, que quando nós passamos por sofrimentos, em minha profissão, você conhece pessoas que estão passando deste mundo para o próximo muito, e muitas vezes nós encontramos pessoas no meio do sofrimento, tendo experiências com Deus, as quais eles nunca esperaram um dia descobrir, Deus mudando circunstâncias terríveis e transformando-as no caminho para a vida. Então, nos lembramos de que a cruz nos lembra de que Deus pode pegar uma situação de sofrimento e transformar em bênção. Mas então, nós devemos nos mencionar outra coisa. A ênfase principal, o ensino fundamental da cruz aqui é que a cruz é o único caminho de salvação, a única maneira pela qual um homem ou uma mulher pode encontrar a paz com Deus. Então vejamos isto nesse ângulo e perspectiva. Nós dizemos, a Bíblia nos ensina bem corretamente de que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Que coisa, que afirmação maravilhosa. E fala da nobreza do homem, da preciosidade da vida. E fala do homem como não sendo um animal, mas como sendo uma criação especial de Deus. E também isso significa que nós recebemos uma consciência, que o homem tem um senso de responsabilidade, que o ser humano tem um senso de dever, e que o homem foi feito para entrar em grande satisfação e felicidade, mais do que qualquer outra criatura. E o homem pode, então, ter comunhão com Deus Todo-Poderoso. Mas também nós sabemos que o homem é uma criatura caída. O homem percorreu o seu próprio caminho. E nós vemos isso no livro de Gênesis, e nós vemos isso no dia a dia, e nós vemos isso em nossa própria experiência a cada dia. Nós não precisamos ter uma grande discussão para apontar e destacar o que a Bíblia diz, que o ser humano é uma criatura caída e que ele vira as costas para Deus e rejeita a graça e misericórdia de Deus, lançando-lhe em rosto e dizendo que eles não aceitarão essa Bíblia ou esse ensino para eles. E se você não é um verdadeiro cristão, e essa mesma rebelião, então, e esse mesmo antagonismo estará lá em sua própria vida. E o ser humano, nesse estado, se tornou um escravo dele próprio, de sua própria natureza caída. O amor de si próprio, sendo essa coisa, sendo escravo de si mesmo, algo do qual não podemos nos livrar por nós mesmos. Sabemos que estamos agindo errado muitas vezes, sabemos que há coisas que nós fazemos que não deveríamos fazer, e sabemos que não fazemos o que deveríamos fazer. E às vezes cantamos sobre o homem sendo preso à natureza do pecado e da sua natureza. Mas a cruz é o meio pelo qual Deus nos livra, nos salva desse poder destrutivo do qual chamamos pecado em nosso coração. Bom, há todos os tipos de aspectos em relação a isso. Mas nós nos lembramos que Deus é um Deus de graça. E é tão maravilhoso pensar isso, de que Deus é um Deus de graça. Graça que significa favor para com aqueles que não merecem esse favor. Deus é bom. Deus é bom para com aqueles que são indignos. Deus é gracioso e benigno quando nós nos lembramos de que Deus também é justo. Ele é o juiz de toda a terra que pratica a justiça. E quando Deus perdoa, Ele nos perdoa pelos méritos de Cristo na cruz. Ele faz isso de maneira que a sua justiça é satisfeita. Pessoas dizem, por que Deus não perdoa todo mundo? Eu perdoo todo mundo, e muitas pessoas me ofendem, e eu digo, esquece isso. Por que Deus não faz a mesma coisa? Por que Ele simplesmente não ignora e perdoa essas coisas? E é claro que nós sabemos a resposta para isso. É uma resposta simples. E eu sei que você sabe isso, e eu fico quase que envergonhado de mencioná-la, mas eu falo isso por amor ao argumento. Quando alguém vai a uma corte de justiça e o juiz, se ele dissesse para uma pessoa, você não deveria ter feito isso, mas tudo bem, vá embora e faça de novo. Nós não gostaríamos disso. E houve uma situação em que pessoas se ficaram amigas de um estranho, viram um homem que estava caminhando para cima e para baixo na rua deles, e ele provavelmente era uma vítima das drogas e alguma coisa tinha acontecido em sua vida, e um dia eles o convidaram e eles deram algo a ele para ele comer, e uma amizade se desenvolveu e eles eram bem benignos para com esse homem. E esse homem matou essas pessoas que o ajudaram. Então, qualquer pessoa com qualquer senso de justiça, mesmo talvez uma pessoa bem com pouco senso de justiça, diria: esse homem merece um castigo pelo que ele fez. Como que uma pessoa pode fazer isso? Isso é natural a nós, porque Deus deu a nós um senso de justiça, porque nós fomos feitos à imagem de Deus. Então, quando Deus salva um pecador, Ele o faz para que todas as demandas da justiça sejam satisfeitas. E onde elas foram satisfeitas? Quando o Filho de Deus estava na cruz do Calvário. E tem um hino que diz: grandioso amor, como pode ser que tu, ó Deus, vieste morrer por mim? E isso nos leva ao cerne da cruz e ao centro da nossa fé cristã. Deus perdoa, e Ele perdoa de tal maneira que Deus ele se opõe a todo o mal. E essa é a maravilha da cruz, que a justiça é feita e a misericórdia é mostrada ao mesmo tempo. A justiça e a verdade se beijaram, como diz o salmista. Então, eu destaco para vocês que o tema central do Evangelho e da cruz, Cristo, o justo Filho de Deus, morre pelos injustos, para reconciliá-los com Deus. Então nós continuamos para o terceiro item. E nós dizemos isso: a cruz é uma demonstração colocada diante de nós do amor de Deus. Bom, isso poderia ser facilmente desconstruído ou colocado de forma errada. E há pessoas, você pode ter ido a alguma igreja em algum lugar, ou você pode ter nunca estado nesta igreja, mas pode ser que você tenha ido a uma igreja onde eles tenham te dito: oh, essa ideia do Filho de Deus morrendo por pecadores e a expiação que ele fez por seu sangue, isso é coisa do passado. Isso é coisa que nós não ensinamos mais. E eles dizem então: bom, o que nós dizemos sobre a cruz é que ela é uma demonstração do amor de Deus. É um tipo, uma maneira em que Deus mostra que Ele ama todo mundo. Ou pode ser que eles coloquem assim: bom, quando você vê Cristo lá na cruz pendurado, lá você vê o quão Deus iria longe em seu amor, e assim por diante. E é assim que eles dizem. E você vê então a figura de Cristo pendurado na cruz, e isso amolece o seu coração, e isso lhe torna um verdadeiro crente. Mas espera um minuto. Há elementos de verdade nisso, mas não é toda a história, a toda coisa, a interpretação correta do que é dito aqui nas Escrituras. É uma negação do ensino principal. Mas nós não podemos desprezar tudo isso, porque há algumas partes boas nisso. E nós podemos estar pensando nisso. Há um ou dois textos na Bíblia onde está escrito que nenhum homem tem maior amor do que esse, do que aquele em que um homem dá a sua vida pelos seus amigos. Então eu direi: o texto prova essa teoria do que eu falei. Bom, é verdade que, bom, mostremos um outro texto que traz dois elementos. 1 João, onde diz: eis aqui o amor, não que nós amamos a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para ser uma propiciação pelos nossos pecados. É uma demonstração do amor de Deus, sim. Mas isso inclui toda a questão de Cristo morrendo no lugar de pecadores. E quantas vezes nós cantamos, amor tão grande assim requer minha alma, minha vida e o meu tudo. A demonstração do amor de Deus. Mas quando percebemos que Cristo morreu pelos nossos pecados, nós nos entregamos a Ele com alegria, com amor, com voluntariedade. Enquanto nós nos submetemos a Deus, nós negamos-nos a nós mesmos, nós paramos aquela auto-obsessão pecaminosa e nós somos humilhados e nós entramos então nessa experiência de ser libertos dos nossos pecados e do nosso egoísmo, que é a fonte da miséria e da destruição. Há um livro, há um hino no livro que fala deste tema e começa assim: inscrito na cruz nós vemos, em letras garrafais, Deus é amor. Mas continua dizendo, ele carrega os nossos pecados sobre o madeiro e nos traz, o perdão. E eu disse no começo que a cruz tem tantos aspectos, tantos ensinos, tantas consolações, tanto para encorajar nossas almas. E eu creio que Thomas Kelly, que escreveu aquele hino, ele mostra a essência disso. E a cruz, por assim dizer, leva a nossa culpa embora. E a cruz sustenta o nosso, eleva o nosso espírito fraco. E a cruz, ela adocica todo copo, todo cálice amargo. Então você vê que misericórdia há em Deus dar o seu filho na cruz. E quem não se lembra dos contos heróicos de pessoas que deram suas vidas para o serviço de Cristo e gastaram suas vidas de maneira corajosa e com alegria. E Cristo faz com que o covarde se torne corajoso. E é uma luta, mas é uma luta na qual seremos certamente vitoriosos. E será que alguém em Londres ou em outro lugar nessa noite que tenha uma mensagem que realmente tire o terror do túmulo? Não há. Não. E até mesmo o mais sincero dos crentes tem algumas preocupações com isso, mas nós não precisamos ter. Porque a cruz e tudo que Deus fez por nós em Cristo Jesus nos mostra que a morte é um inimigo derrotado. A morte derrotada, a morte das mortes na morte de Cristo. Que mensagem! E eu me pergunto se poderíamos colocar um dia uma grande placa nas nossas igrejas dizendo simplesmente: a morte foi derrotada. E chamando assim a atenção das pessoas. Mas é isso, a morte derrotada na morte de Cristo. Mas há também esse outro aspecto. E aqui temos a vitória da cruz. Nos anos de 1930, havia um teólogo sueco, e ele era um luterano, e ele escreveu um livro. E esse livro era chamado Christus Victor, Cristo Vitorioso. E muitas pessoas achavam que aquele homem era um herege. Bom, eu não conheço muito sobre ele para dar um julgamento sobre isso, mas o que ele dizia era isso: a mensagem da cruz é uma mensagem de vitória. Bom, mesmo que terminasse só aí, ele deixou de fora a parte principal, que Cristo morreu no lugar de pecadores. Mas ele estava apenas dizendo: um dos aspectos da cruz é a vitória. E assim ele nos lembra de uma verdade muito importante. Nós sabemos, nós já mencionamos isto, na cruz do Calvário, Cristo derrotou todos os inimigos de Deus, todos os inimigos da humanidade, todos os seus inimigos, homem e mulher cristão. E algumas vezes nós cantamos aquele hino que diz: ó, Jesus, o Rei maravilhoso, conquistador. E Cristo é um conquistador. E nós tornamos-nos cristãos. Quando o evangelho é pregado, muitas pessoas dizem: ah, eu não acho que isso seja para mim. Soa muito maravilhoso ter meus pecados perdoados. Parece atrativo começar uma nova vida em Cristo, mas eu acho que não conseguiria manter isso. Eu me conheço e eu conheço minhas fragilidades e eu sei da minha imutabilidade. Mas a cruz nos garante vitória. Todo cristão tem o poder do Espírito Santo em sua vida, em primeiro lugar, para crer. Mesmo quando nós estendemos o nosso braço de oração, sempre haverá ali a capacitação de Deus, e essa capacitação continua toda a vida, todos os aspectos da nossa vida cristã. A cruz é a garantia da vitória, a mostra da vitória. E algo também encorajador. Quando olhamos ao redor do mundo em que vivemos, somos chamados a lutar a boa luta da fé, e algumas vezes parece que o inimigo está vencendo. E parece isso nos nossos dias. Mas quando você olha para a cruz e lá você vê Cristo, o vitorioso. Está consumado, ele clamou, e a vitória foi ganha. Então eu aponto vocês para a cruz. Há tantos aspectos nela que nós poderíamos passar toda a noite. A cruz lança grande ajuda no mistério do sofrimento, que não foi sem propósito, e Deus usa isso para a sua glória e ele o faz de maneira maravilhosa. Mas não apenas isso, a cruz centralmente tira os nossos pecados e os leva embora. E essa mesma cruz é uma revelação da indizível graça para com aqueles que não a merecem, e a garantia da vitória para aqueles que confiam no Salvador. Dor e bênção, dor e prazer, pela cruz santificados, paz a lá, que não tem como medir, e alegrias em que todo tempo e toda eternidade permanecem. Que nós sejamos, cada um de nós, nesta cruz, nesta noite, atentos a esse bendito evangelho, e assim façamos com que esse evangelho seja conhecido em nossa terra e mundo afora, e que muitas almas regozijem-se neste Filho de Deus maravilhoso e todo o suficiente, o Salvador da humanidade.